Conheça todos os detalhes da expansão da marca Shell Energy no Brasil no megacast especial com Rodrigo Soares e Guilherme Perdigão. Link no descritivo do episódio.
Bom dia! Sexta-feira, 26 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre a Assembleia Geral do ONS de ontem. Teve três diretores eleitos, dois deles novos. Alimentou um pouco a polêmica que começou na terça-feira com a eleição de conselheiros da CCEE. Temos também novidades nas previsões de carga, de consumo de energia e de geração de energia elétrica. Notícias da Petrobras, ontem teve definições importantes e ainda anunciou um acordo bem interessante. Novidades no mercado de gás natural e o resultado da Assembleia de Credores da Light. Ontem foi então dia de Assembleia Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que é o órgão responsável pela toda a operação do nosso sistema elétrico, extremamente importante. E como eu tinha falado aqui, teve reviravolta, só que dessa vez só foi surpresa para uma das vagas. A diretoria-geral do ONS teve eleito, então, no lugar de Luiz Carlos Siocchi, o atual presidente da EMAI, aquela empresa que foi privatizada semana passada pelo governo de São Paulo, Márcio Rea. É um executivo, tem mais de 30 anos de experiência na CESP, depois disso passou ali por diversas outras entidades aqui em São Paulo. A vaga era indicada pelo governo e o governo que indicou o Márcio Rea, então não teve polêmica nessa parte. Aí tinha mais duas diretorias em jogo, a de planejamento, para a qual foi reconduzido o Alexandre Zucarato para mais um mandato de 4 anos, e a diretoria de TI, relacionamento com agentes e assuntos regulatórios. E foi aí que veio a surpresa do dia, porque no lugar de Marcelo Praes, que é um técnico super respeitado do setor, foi eleito Maurício Renato Souza, que é atualmente chefe do gabinete do ministro Alexandre Silveira. Foram levantadas duas questões. Aparentemente, o Maurício, ele é muito competente, só que ele só tem pouco mais de um ano de experiência no setor elétrico. Antes disso, a maior parte da experiência dele foi política. Ele era assessor parlamentar, foi assessor do ministro Alexandre Silveira quando ele era senador. Então, essa falta de relação com o setor de energia anterior a 2023 gerou um pouco de preocupação, porque o ONS é um órgão extremamente técnico. Mas ele foi indicado, foi eleito, então os agentes referendaram o nome. Outra questão que foi discutida é que essa vaga era dos agentes e não do governo. Só que um nome tão próximo do ministro só pode ter sido indicação política. Aí a polêmica de terça-feira da eleição da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, voltou à tona, porque lá foram eleitos três novos conselheiros, eram três vagas de indicação dos agentes, mas duas das vagas tiveram um DNA de indicação política, a despeito da qualidade dos nomes eleitos, todos muito competentes, pelo menos até onde a gente conseguiu apurar. Aqui a gente não está falando sobre as pessoas eleitas e a capacidade de cumprir os cargos, até porque ONS e CCE tem corpos técnicos muito bons, então a gente sabe que não existe risco ali de descontinuidade do serviço. A questão está na indicação política para vagas que eram do mercado e a reação do mercado sobre isso. É disso que a gente está falando aqui. CCE e ONS são fiscalizados e regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E quando a gente vê aquele organograma, aquele desenho do setor, né, elas estão debaixo do Ministério de Minas e Energia. Mas as duas entidades são de direito privado, são financiadas não com dinheiro público, mas com dinheiro dos agentes. Então é por isso que existe todo esse debate sobre a sua governança. Inclusive, por não serem entidades públicas e sim privadas, ONS e CCE pagam salários muito maiores do que outros órgãos do setor, como EPE e ANEEL, onde existe teto salarial, né, já que são servidores. A grande revolta, então, não se deu tanto com os nomes indicados. Por exemplo, o Ricardo Simabuco, que foi eleito na CCE como conselheiro, é um profissional muito respeitado no setor, tem anos de experiência no Ministério e na ANEEL. O problema está na questão da interferência do governo, porque esse cenário de interferência vem numa crescente. Ano passado, a gente teve a eleição de dois conselheiros na CCE problemática, porque houve interferência do governo para eleger Eduardo Rossi na vaga que era de Rosiane Santos. Novamente, Rossi também é um profissional respeitado, veio ali da ANEEL, funcionário de carreira, mas não é essa a questão. No fim do ano, veio o decreto da governança da CCE pelo Ministério de Minas e Energia, novamente criticado porque nesse novo desenho, que ainda não está vigente, o conselho vai ter 8 cadeiras no total e o governo vai indicar 4 delas, incluindo a presidência. E aí isso foi chamado de estatização da CCE. Apesar das críticas nos bastidores, no off, como a gente chama no jargão jornalístico, serem muito intensas, foram poucos os que se manifestaram oficialmente criticando essa questão da interferência do governo. E há vários motivos para isso. A gente sabe que as associações, por exemplo, precisam buscar o interesse dos agentes que representam. E é muito complexo quando você se indispõe publicamente com o governo. Mas isso acaba só alimentando um clima de tensão por nada, porque vamos lembrar, esses nomes foram indicados e confirmados em assembleias, então os agentes votaram neles. Ontem, a Frente Nacional de Consumidores de Energia, que representa consumidores pequenos e grandes de energia, fugiu da regra ao publicar uma carta condenando a interferência do governo nos órgãos que em tese são privados. A carta diz que, embora o discurso seja de defesa da meritocracia, essa não tem sido a prática empregada na escolha dos responsáveis pela gestão operacional e comercial do sistema elétrico brasileiro. Operacional ONS, comercial CCE. A entidade denunciou, abre aspas, candidaturas súbitas, parentes de autoridades, assessores de ministros, nomes nem sempre com a necessária experiência para ocupar os cargos para os quais estão sendo nomeados, fecha aspas, e diz que vínculos políticos envolvidos com as indicações comprometem a independência e a atuação técnica que se espera dessas instituições. Não por acaso, o nome mais criticado nos bastidores tem sido o de Vital do Rego Neto. Foi eleito na CCE para a vaga do Conselho das Distribuidoras. Ele é filho do ministro do TCU, Vital do Rego, é sobrinho do senador veneziano Vital do Rego, tem experiência para a vaga, o currículo dele está circulando em todos os grupos, né? O pessoal estava falando antes, ele não tem os 5 anos de experiência no setor. Ele tem mestrado em energia na Sorbonne, na França, trabalhou na assessoria da ANEEL por 2 anos, mas ainda assim tem sido muito criticado pela percepção de que a sua indicação foi política e não meritória, ainda mais porque ele está substituindo o Marco Delgado, que é um especialista respeitado no setor, que tem muitos anos de experiência justamente na ABRAD, Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica. Como eu disse, ouvi de várias fontes isso, inclusive, né? As assembleias poderiam ter negado os nomes, poderiam ter votado contra, protestado, mas os agentes votaram nos candidatos indicados pelo governo. Então, isso, de alguma forma, esvazia as reclamações, segundo a avaliação dessas fontes que eu ouvi. A própria carta da Frente dos Consumidores afirma que, embora a governança da CCE e do ONS delegue aos agentes de mercado o que se constata é, abre aspas, abdicação por esses agentes da sua competência e responsabilidade nesses processos para depois, em off, responsabilizar o governo federal, fecha aspas. Então, a frente aproveitou para criticar também os agentes, de certa forma, ali, por essa questão aí de aceitar as indicações do governo, aceitar a indicação, a interferência estatal. Agora falando de ONS, mas vamos para as questões técnicas, porque o ONS é um órgão técnico, né? E ontem foi dia de programa mensal da operação OPMO. PMO, aquele evento que o ONS faz todo mês, na última quinta e sexta-feira de cada mês, para fazer um balanço de como que foi a situação do mês vigente, né? Como que foram a questão das chuvas, hidrologia, reservatórios, carga, e fazer as projeções atualizadas para os próximos 2 meses. E aí, no diagnóstico de abril, temos boas notícias, as condições de armazenamento das principais hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional melhoraram em abril, o déficit de precipitação nas bacias da região sudeste e centro-oeste caiu, mas essas chuvas ainda não foram capazes de recuperar os volumes perdidos na estação chuvosa, destacou o Cristiano Vieira, que é diretor de operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, na abertura do primeiro dia do PMO, que aconteceu ontem. Ou seja, a gente teve um período chuvoso mais fraco, as chuvas foram bem abaixo da média. O ONS ali mostrou que a energia natural fluente, ENA, que é a sigla para chuva nos reservatórios das hidrelétricas, basicamente, do Sudeste e Centro-Oeste, que é o maior subsistema, que tem as maiores hidrelétricas do país, entre outubro e abril, que é período chuvoso, a Ena foi equivalente a 70% da média histórica. Então, ela foi abaixo da média e a gente teve, então, um depressionamento dos reservatórios. Período chuvoso, em geral, é a época que o reservatório ganha água e depois, quando entra o período seco do ano, que é basicamente a partir de agora até o final do ano, até outubro, novembro, é a época em que chove menos, historicamente. Então, os reservatórios, eles são esvaziados para poder gerar energia nesse período e continuar abastecendo. O problema é que é isso, de outubro a abril, a chuva foi bem abaixo da média, isso ajudou a esvaziar os reservatórios. A sorte é que os reservatórios estavam numa situação muito confortável, então mesmo com esse depressionamento visto nesse verão, a situação ainda não é preocupante ainda. O que aconteceu em abril? Como choveu mais, o armazenamento subiu 3,4 pontos percentuais no Sudeste e Centro-Oeste. Isso foi devido à melhoria das chuvas e também devido às medidas que foram aprovadas ali pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, por exemplo, diminuir a vazão de algumas hidrelétricas. A carga do Sistema Interligado Nacional, por sua vez, deve fechar abril com um aumento de 7,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mais uma vez, aí a carga subindo bastante em cima de temperatura. Para o próximo mês, a expectativa é que a carga cresça menos do que o esperado mês passado. A carga deve crescer 5,5% em maio. Até então, a expectativa era de uma alta de 6%. E junho, o índice deve ficar em 5% de aumento, então a gente deve continuar vendo a carga subindo bastante, sempre em cima das temperaturas. Por que que a taxa de crescimento da carga vai desacelerar de abril para junho? Por conta das temperaturas mais amenas, mesmo que ainda influenciadas pelo El Niño e superiores ao ano de 2023. E aí o ONS explicou que as maiores representações em valores de carga ficaram concentradas nos três primeiros meses deste ano. Agora, mudando de assunto, voltando a falar sobre questões políticas e brigas de poder no governo. Porque ontem foi dia de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Petrobras. E um dos destaques foi a aprovação da distribuição de R$22 bilhões em dividendos extraordinários, metade do valor que tinha sido retido na última Assembleia da Companhia, cuja retenção ali gerou uma crise, meio não crise, já que se sabia que o dinheiro só poderia ser usado para pagar dividendos. Aliás, o dinheiro que tinha sido retido na reunião do Conselho da aprovação dos resultados do último trimestre do ano passado. Então o governo aprovou, né, também, porque o governo é o maior acionista da Petrobras. Vai ser distribuído aí essa fatia de R$22 bilhões nos dividendos extraordinários. R$6 bilhões vão para o caixa da União, maior sócia da empresa. Essa celeuma ficou de lado. Aí ontem também teve eleita a nova composição do Conselho de Administração da Petrobras. São 11 novos membros, não novos, né, porque muitos deles foram reconduzidos. O governo emplacou os seus 6 candidatos, né. Na verdade, o governo tinha 8 candidatos, mas eram 6 para valer. E 5 foram reeleitos e apenas um novo, o Rafael Dubô, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, entrou no lugar de Sérgio Rezende. Essa foi uma negociação ali do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Então foram representando a União reeleitos também o Jean Paul Prates, o Pietro Mendes, o Bruno Moretti, o Renato Galupo e o Vitor Sabac, além do Rafael, que foi eleito agora, né? Os minoritários elegeram o Marcelo Gasparino e o José João Abdala Filho. Os preferencialistas elegeram o Jerônimo Antunes e os ordinaristas elegeram Francisco Petros. E foi ainda eleita Rosângela Busanelli como representante de funcionários. Tudo mais ou menos como previsto, mas segundo o jornal O Globo, quase que não foi desse jeito. Teve uma polêmica antes da Assembleia começar e foi uma polêmica entre Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, indicou Pietro Mendes, seu secretário de Petróleo e Gás, para continuar na presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Mas Haddad pretendia encaminhar uma orientação de eleger o Rafael Dubô na presidência do Conselho. Lembrando, ele é secretário executivo adjunto da Fazenda e é quem cuida dos projetos ligados à transição energética na pasta. E a Fazenda está acima do Ministério de Minas e Energia na hierarquia do governo. Lembrando também que Pietro Mendes, secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, era contrário à distribuição dos dividendos extraordinários e por isso se indispôs com o Jean Paul Prates e com o próprio Haddad nessa briga, porque para a Fazenda a distribuição dos recursos significa mais dinheiro entrando no caixa da União, ajuda bastante ali na questão fiscal. Aí o Jornal Globo contou que quando o Silveira ficou sabendo dessa recomendação de voto do Ministério da Fazenda, ele procurou o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e é o seu aliado no governo ali em assuntos de Petrobras, pedindo providências. Àquela altura, segundo a Malu Gaspar do Globo, nos bastidores já era certo que o Mendes perderia a presidência do Conselho, mas aí o Silveira e o Rui Costa ligaram para o secretário executivo da Fazenda, o Dário Durigan, e pediram a recomendação de voto da Fazenda. Ele disse que o Haddad ainda não tinha batido martelo sobre o conteúdo do voto, faltando 2 horas para a Assembleia começar, e isso azedou ainda mais a situação. Mas, depois de meia hora, a Fazenda confirmou a indicação do Pietro Mendes, então ele foi eleito, mas tudo indica que a disputa por poder na Petrobras continua. Falando em Petrobras, ontem a estatal publicou uma notícia bem interessante, que assinou com a Enersa, que é a estatal de energia da Argentina, um memorando de entendimentos para estudar parcerias no segmento de gás natural. Ainda é um acordo muito inicial, é claro, mas ele prevê coordenação de ações até para garantir gás natural para a Argentina durante o inverno. E aí, tudo isso pode envolver a maior integração entre os dois países. A gente tem uma integração energética com a Argentina e a gente está buscando aumentar a nossa integração ali no Cone Sul, né, o Brasil, com os outros países também, para fazer um grande mercado de gás. O Brasil tem crescido cada vez mais os olhos para as reservas de gás natural de Vaca Muerta na Argentina. Recentemente, até o ministro Alexandre Silveira falou na possibilidade de trazer o gás por meio do Paraguai para o Brasil. Então, esse acordo tem tudo para ser o início de uma relação promissora, a gente vai acompanhar. Falando em gás natural, o portal EPBR contou que as distribuidoras de gás canalizado de Minas Gerais, Gasmig, de Goiás, Goiás Gás, e do Distrito Federal, Sebgás, lançaram uma chamada pública conjunta para aquisição de gás natural. E aí o objetivo é viabilizar a construção do gasoduto Brasil Central. Na chamada pública, o início de fornecimento está a partir de 2031 para dar tempo de construir a infraestrutura, né? E aí, os supridores interessados precisam encaminhar propostas até 3 de junho. Hoje, o Goiás e o Distrito Federal não são atendidos por infraestrutura de gás. E a construção desse gasoduto interessa bastante essas empresas. Elas pertencem à Termogás, que é do empresário Carlos Soares, conhecido aí como Rei do Gás. E aí é de muito interesse de todas essas empresas ter desenvolvido essa malha nessas regiões. Aliás, o gasoduto Brasil Central também é um projeto concebido por uma transportadora ligada ao Carlos Soares. A Gasmig, por sua vez, é estatal, tem um pouquinho, né? Tem uma malha de distribuição em Minas Gerais, mas pequena, e está buscando ampliar. Para fechar, vamos às novidades então da Light. Porque ontem eu comentei que era dia de assembleia de credores e que estava tudo encaminhado para um acordo, mas não teve acordo. A assembleia foi suspensa ontem e vai retornar apenas no dia 29 de maio, daqui mais de um mês, para que os credores tenham a oportunidade de estudar melhor o novo plano de recuperação judicial, que foi aprovado na semana passada pelo Conselho de Administração da Light. A Reuters disse que o pedido de adiamento partiu de debenturistas, que falaram então que não tiveram tempo hábil para analisar a versão atualizada do plano. A Light até tinha fechado um acordo com parte desses credores, incluindo alguns debenturistas e bancos. Mas não eram todos os credores que estavam nesse pré-acordo, e aí houve esse pedido de prazo maior. Mas a Reuters também disse ali que apurou com fontes próximas da Light que a empresa está confiante de que o acordo vai sair. A gente só precisa aguardar agora até 29 de maio para saber. Então, mais uma semana cheia acabando. A próxima vai começar já com muitas notícias. Não se preocupe, a gente vai acompanhar tudo, então fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e assim você vai ficar bem informado e vai saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, porque você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp. incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e muitas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!